As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma turista de 57 anos de nacionalidade italiana está a ser procurada pelas forças de socorro na chamada Zona dos Pesqueiros, em Peniche. Segundo a Hertz apurou, junto do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria, o alerta foi dado pelas 9h30 desta sexta-feira, neste caso pelo filho da desaparecida. Ambos estão de férias naquela localidade. Nesta altura, as buscas, que totalizam 21 operacionais, estão a ser feitas em terra e em mar. Herculano Duarte, que está a cumprir uma pena de 19 anos de prisão por ter assassinado o genro a tiro em 2016 na localidade de Pintado, freguesia urbana de Tomar, foi condenado nesta sexta-feira a mais 5 anos e meio, neste caso por violência doméstica, assim decretou o Tribunal de Santarém. O homem, hoje com 70 anos, era acusado de agredir e humilhar a sua mulher durante vários anos, crimes que as instâncias judiciais deram como provados. Recorde-se que Herculano Duarte está preso em Vale de Judeus, Alcoentre, Lisboa.
Rádio F, a primeira a informar.
A nova liderança do Partido Social Democrata de Tomar pretendia que as famílias residentes no concelho fossem apoiadas com atribuição de subsídio direto por cada criança até aos 2 anos de idade. A ideia fazia parte de um conjunto de medidas apresentadas na recente Assembleia Municipal, de entre as quais também havia registro para outros benefícios para agregados familiares numerosos, com redução de taxas e licenças municipais através do cartão Família Numerosa, o portal da família e a criação de uma tarifa jovem no consumo doméstico de água. A proposta, sublinhe-se, foi chumbada. Lourdes Ferro Mau, a recém-eleita presidente da concelhia e que se estreou também enquanto líder da bancada do PSD, abordou as bases destes apoios.
As oportunidades de emprego são, de facto, o papel determinante para contrariar a fuga de pessoas ou para fazer com que as pessoas se fixem. O município de Tomar não pode descurar as suas responsabilidades nesta matéria e para o Partido Social Democrata, mais do que abraçar uma causa demográfica a nível nacional, centra-se também na proposta de criação de condições favoráveis no Conselho de Tomar. Desde a certificação de organizações e empresas amigas da criança e da família, isto quer dizer o quê? Que pode ser criado um conjunto de incentivos pelo município em que se premiem empresas ou organizações que facilitem portanto, toda a vida e o ambiente para as famílias e as crianças. A criação de dinâmicas integradas de apoio às famílias, o desenvolvimento do portal da família online integrado no website da Câmara, a criação de bancos de recursos em parceria com as juntas de freguesia, que coloquem à disposição das várias famílias diversos tipos de bens num modelo de reutilização, a atribuição de um subsídio fixo por criança repartido por 3 fases ao longo dos 2 primeiros anos de vida, antes do nascimento, no primeiro ano e no segundo ano.
Hugo Costa, do Partido Socialista, justificou a posição contrária da sua bancada com o facto de considerar as medidas apresentadas como socialmente injustas.
Tem propostas que são socialmente injustas, porque apoiar da mesma forma alguém que recebe 4 ou 5 mil euros por mês do que apoiar alguém que recebe 500 euros por mês é socialmente injusto, é regressivo, não trata de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. Logo, o Partido Socialista nunca poderá votar uma proposta que num ponto coloque destas questões. Porque estas visões liberais que colocam em causa e tratam tudo de forma igual, o que é igual e diferente, o que é diferente, conhecemos bem isso. Margaret Thatcher apresenta um imposto que era para tratar toda a gente de forma igual, que era o lump sum, era toda a gente tratada da mesma forma. Ganhasse muito ou ganhasse pouco, pagava o mesmo imposto. Ou seja, o que aqui vem mesmo, esta questão, como já está demonstrado, um apoio igual para todas as pessoas, tem uma questão, para todas as pessoas que recebam o abono de família, é injusto. É injusto, colocando a proposta nacional do PSD, é injusto porque dá o valor a quem o tem, a quem não tem, e retira a quem não tem. Por isso, nós não podemos votar uma proposta como ela está colocada, além do que mais está demonstrado, e qualquer estudo demográfico demonstra isso, não há políticas de natalidade proativas que resultem deste ponto de vista. Sim, temos que apoiar o emprego. Sim, temos que colocar na habitação. Ninguém, de bom senso, e aqui pois também pode ter questões que são digamos que não de bom senso, e levar a questões marginais do próprio funcionamento da sociedade. Ninguém de bom senso tem um filho por receber 500 euros ou por receber 1000 euros. Ninguém, certamente, nesta sala faz. Isto está demonstrado, não tem efeito prático nenhum, apenas tem um efeito prático de retirar dinheiro também que poderia ser aplicado noutras matérias e ainda por cima é socialmente injusto.
João Terreiro, membro de eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal de Tomar, voltou a apontar o dedo ao que catalogou como caos nas urgências do Hospital de Abrantes, onde refere às esperas que chegam às 8 horas, classificando mesmo este cenário como corredor da morte. O ex-vereador da Autarquia Nabantina disse que não há médicos que queiram trabalhar no Médio Tejo porque não têm condições dignas para exercer a respectiva atividade.
Está o caos e vive-se o caos em Abrantes. As pessoas de Abrantes pensam que estão muito bem porque continuam com as urgências, mas o que é certo é que aquilo funciona tão mal, com as filas de espera de 8 horas, tal como o vereador José Delgado já o disse em reunião de Câmara, assiste-se quase a um corredor de morte naquele hospital. Portanto, o problema neste momento já é um problema global da saúde do Médio Tejo. Os vários deputados que fazem parte da Comissão de Saúde já alertaram os senhores deputados, que, e bem, já reconheciam e sabiam a problemática do Médio Tejo. Havia, notámos, um estudo aprofundado, o Sr. Presidente acompanhou bem estas reuniões, um estudo aprofundado sobre a problemática no Médio Tejo e da saúde no Médio Tejo, e foi alvitrada a ideia de apresentação de uma proposta de resolução a nível de todos os grupos parlamentares, pelos deputados eleitos pelo Círculo de Santarém, para que se resolva de uma vez por todas a questão da saúde do Médio Tejo, porque o que é certo é que, se foi justificada pelas questões da Troika, temos que afastar de vez esta Troika, que é uma Troika encapotada que ainda continuamos a ter. Temos que resolver, nomeadamente, a falta de profissionais de saúde, porque todos nós sabemos que a questão da saúde também do Médio Tejo existe, porque os médicos não concorrem. Não há médicos a concorrer para o Centro Hospitalar do Médio Tejo porque não têm condições para exercer de forma digna a sua profissão, passa a redundância, de profissionais da saúde.
Foi um dos pontos mais marcantes da edição de 2018 da Festa Templária. Nesta sexta-feira, dezenas de crianças dos ATLs do Conselho de Tomar marcaram presença num desfile que percorreu parte da cidade, precisamente desde o Monchão até à Praça da República, onde os pequenos cavaleiros e princesas foram recebidos por parte do Executivo Nabantino. A Hertz acompanhou este desfile a par e passo e, no final, falou com Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou claro que esta componente é uma demonstração de que a Festa Templária é da população, neste caso também dos mais pequenos, que são o futuro deste evento.
Há um princípio base na festa, na organização da festa, que nós temos tentado de ano para ano implementar, que é realmente esse objetivo de que a festa realmente seja nossa, não seja como muitas outras festas medievais pelo país, enfim, que se paga uma empresa que chega ali e coloca o serviço quase chave na mão. Não. Temos tentado, de ano para ano, ir criando bases e conhecimento e materiais e envolvência para que realmente cada vez mais seja uma festa da comunidade, para a comunidade e, naturalmente, para quem nos visita, mas que, acima de tudo, até os próprios gastos que a festa tem, o mais possível fiquem cá distribuídos, quer pelos operadores, obviamente, da hotelaria, da restauração, mas quer também pela parte associativa, por exemplo, no que diz respeito às tasquinhas no Mochão. E esse envolvimento faz-se em vários vetores, e um deles, obviamente, é também este que havia sido perdido há uns anos atrás, por razões alheias ao município, mas que de facto faz todo sentido haver um momento mais dedicado às crianças, de desenvolvimento das crianças e das famílias. Obviamente que nesta fase do ano não é possível ser já com as escolas, propriamente dito, porque o ano letivo já encerrou, mas havendo de facto um conjunto vasto de ATLs no concelho e portanto com muitas crianças a frequentar esses ATLs, este ano lançámos esse desafio aos ATLs que entendessem participar, e a adesão foi de facto bastante significativa, não foi ainda a 100%, mas nunca o é, e muito menos num primeiro ano, mas de facto foi uma adesão já muito boa por parte, portanto, como dizia, dos ATLs das escolas do concelho, portanto, que são geridos e dinamizados pelas associações de pais, e portanto é no fundo aqui um envolvimento de mais estas entidades também, e como dizia, das famílias em particular. Devo dizer que este ano, aquele momento que proporcionamos normalmente do carnaval para as escolas, naquela sexta-feira antes do carnaval, foi já um pouco pensado também no sentido de contribuir precisamente para este desfile, porque demos precisamente o título, enfim, dos cavaleiros e das princesas, precisamente para que no Carnaval fossem produzidos ou adquiridos, enfim, como as famílias entenderam, fatos que de alguma forma pudessem pois já servir para este desfile, e portanto havendo também essa poupança e essa, digamos, reabilitação das coisas produzidas por parte das famílias. Portanto, é isso que desejamos, que esta festa vá cada vez tendo realmente mais esse envolvimento. Este desfile em particular seja também um desfile que venha a ganhar mais corpo, de ano para ano, e maior também envolvimento, e é mais uma das boas componentes no todo, que é a festa templária.
Aconteceu nesta quinta-feira, na cidade de Torres Novas, um homem de 73 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de ameaça com arma de fogo a funcionários de uma empresa de fornecimento de energia. As autoridades chamadas ao local realizaram buscas à residência do agora detido, apreendendo 62 quilos de plantas de cannabis, 40 doses de haxixe, uma caçadeira, 39 munições e ainda uma arma adaptada. O detido fica agora em prisão preventiva.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Torres Novas, deteve 6 homens e uma mulher entre os 15 e 74 anos por furto de combustível, precisamente na localidade de Riachos. Alertados para uma situação de furto de combustível num parque de estacionamento de uma empresa de transportes, os militares deslocaram-se para o local. Durante o percurso, foram informados que os indivíduos já se tinham colocado em fuga, pelo que foi necessário proceder a diligências no sentido de localizar o veículo e deter os suspeitos, o que acabou por acontecer pouco tempo depois. Na altura da abordagem, o grupo foi detectado na posse de 9 jerrycans com 180 litros de gasóleo e uma mangueira utilizada para consumar o furto. A menor suspeita foi entregue aos progenitores, sendo a sua situação transmitida para o Tribunal de Família e Menores. Quanto aos restantes, já referenciados pela prática de furtos diversos, ficaram detidos e presentes para primeiro interrogatório, tendo sido libertados e aplicado como medidas de coação o termo de identidade e residência. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Torres Novas, deteve 6 homens e uma mulher entre os 15 e 74 anos por furto de combustível, precisamente na localidade de Riachos. Alertados para uma situação de furto de combustível num parque de estacionamento de uma empresa de transportes, os militares deslocaram-se para o local. Durante o percurso, foram informados que os indivíduos já se tinham colocado em fuga, pelo que foi necessário proceder a diligências no sentido de localizar o veículo e deter os suspeitos, o que acabou por acontecer pouco tempo depois. Na altura da abordagem, o grupo foi detectado na posse de 9 jerrycans com 180 litros de gasóleo e uma mangueira utilizada para consumar o furto. A menor suspeita foi entregue aos progenitores, sendo a sua situação transmitida para o Tribunal de Família e Menores. Quanto aos restantes, já referenciados pela prática de furtos diversos, ficaram detidos e presentes para primeiro interrogatório, tendo sido libertados e aplicado como medidas de coação o termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem residente em Leiria está acusado de 2 crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de 1 crime de resistência e coação sobre funcionário. Refere a Procuradoria da Comarca de Leiria que, na acusação, fez constar que no dia 20 de março de 2018, pelas 22h30, em Gândara dos Olivais, Leiria, após ter sido abordado por elementos da Brigada de Investigação Criminal da PSP, o arguido abriu por completo uma porta lateral do veículo por si conduzido, em que a marcha atrás e pôs o mesmo em movimento, fazendo com que aquela embatesse no corpo de um dos agentes, atingindo, provocando a sua queda ao chão e arrastando cerca de 5 metros. Neste contexto, só não embateu com a sua viatura no corpo de um outro agente da PSP que se encontrava posicionado na retaguarda da mesma, por este se ter desviado da trajetória seguida pelo veículo. O arguido, desobedecendo a ordem policial de paragem, colocou-se em fuga, abandonando o local. Na sequência destes factos, o primeiro agente da PSP sofreu um traumatismo craniano na zona anterior da cabeça e múltiplas escoriações na zona das costas, pernas e braços, ferida contusa no couro cabeludo e ferida abrasiva na região lombosagrada. O arguido irá aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva, medida de coação que lhe foi aplicada no âmbito do primeiro interrogatório judicial efetuado em 21 de março de 2018.
Rádio Air. Informação.
Em Abrantes, a bandeira azul foi colocada pela 8ª vez consecutiva na praia fluvial de Aldeia do Mato, numa iniciativa que decorreu nesta passada quinta-feira. Mais pormenores com Diana Garcia.
A praia fluvial da Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes, recebeu pela 8ª vez consecutiva a bandeira azul, símbolo de qualidade ambiental, mais especificamente devido à excelente qualidade da água que corre na barragem de Castelo de Bode. Nesta quinta-feira, a bandeira premiada foi hasteada por Luís Dias, vereador do Desporto, Cultura e Turismo, num dia em que o espaço acolheu também o 180 Creative Camp. A localidade da Aldeia do Mato, apesar de ter sofrido um incêndio, o ano passado não quebrou e continua a ganhar cada vez mais turistas e iniciativas. E este prémio é a prova da grande valorização que é feita. O galardão recebido é um orgulho tanto para o concelho como para a região, explica o vereador da Câmara de Abrantes.
Pelo 8º ano consecutivo tivemos aqui um hiato, antes de 2011, mas felizmente conseguimos responder aos desafios da Associação Bandeira Azul e pelo 8º ano consecutivo recebemos aqui o galardão com muita responsabilidade, que muito nos enobrece, muito nos envaidece, mas de facto para garantirmos a melhor fruição aqui do espaço, deste espaço maravilhoso, obviamente quando olhamos para cima e vemos uma bandeira azul e também as questões da acessibilidade salvaguardadas, ficamos muito mais, enfim, descansados.
Acha que isto é uma mais-valia para o concelho, ter uma praia com uma bandeira azul?
É uma mais-valia inegável para o concelho, é uma mais-valia inegável para a região e sobretudo para quem está atento a estas questões e até a este boom do turismo. Nós percebemos que estes tesouros, como disse aqui o concessionário ainda há pouco, este tesouro por lapidar, que é este plano de água extraordinário que está aqui nas nossas costas, ou que está aqui à vossa frente, que de facto isto é mais um momento de afirmação do nosso território, é mais um momento também de chamariz para quem nos visita, os turistas que aqui estão hoje, e hoje temos aqui muitas nacionalidades, felizmente, aqui à nossa volta na Praia Fluvial da Aldeia do Mato, criativos de todo o mundo vão estar aqui hoje também para acompanhar este processo, e obviamente que isto, uns chamou os outros, e também, obviamente, para os nossos residentes, para aqueles que aqui habitam, e para este mosaico aqui de juventude que está aqui ao lado, e que tanta cor dá a um espaço que no ano passado foi tão fustigado pelos incêndios. Portanto, queremos afastar também este cinzento dos incêndios e voltar a ter o verde e o azul aqui a brilhar no nosso território, com esta valorização também do desporto, através do wakeboard, com a própria questão aqui da fruição do turismo e da consciencialização ambiental associada a tudo isto, porque é uma mais-valia inegável para o nosso concelho e para o nosso território.
Tal como a ERTS anunciou oportunamente, a clínica Afídia mudou de instalações em Tomar, ou seja, deixou o imóvel situado na rua António Joaquim de Araújo, uma paralela aos Caminhos de Ferro, para se fixar no edifício Lodes, na rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra. Terminou assim uma presença que atingiu a década no espaço onde esteve a antiga Diamecon. No entanto, esta mudança não terá decorrido da forma mais desejada por Alexandre Correia Leal, proprietário da estrutura situada na rua António Joaquim de Araújo, que disse ter ficado surpreendido pela forma como encontrou o imóvel.
Com o seu direito, a Afídia, em janeiro deste ano, informou que não pretendia renovar o contrato, que seria por períodos de 3 anos, e, portanto, hoje está a fazer a entrega do espaço. Só que para mim é uma surpresa desagradabilíssima ver o estado em que isto foi entregue, quer dizer, coisas arrancadas, enfim, esta miséria que você vê. Portanto, eu, sinceramente, isto está completamente à revelia dos termos do contrato feitos em 1 de julho de 2008, e, por outro lado, eu, daquilo que eu conheço do responsável da Afídia cá em Portugal, eu acho, não acredito que isto seja da responsabilidade dele. Eu vou ter de falar com ele, que eu penso que isto é mais fruto de um descontrolo ou de uma falta de profissionalismo dos funcionários que trataram de levantar os equipamentos e de... Não acredito que isto seja da... Porque a Afídia é uma empresa multinacional de grande prestígio, a que se pauta por valores de qualidade, tem imenso cuidado com o seu bom nome, o seu prestígio, etc. E eu custa muito a querer que façam uma coisa dessas, quer dizer, os responsáveis da Afídia. Portanto, isto, há qualquer explicação, que eu vou tentar saber qual é, para isto ter acontecido. É estranhíssimo, não é? Portanto, vou ter de falar certamente com porque este espaço é de uma empresa familiar, imobiliária, e eu vou ter de falar com o responsável dessa empresa, é para ele, enfim, tomar as medidas que entender, mas em princípio passa sempre uma conversa com o Dr. Miguel, porque eu sinceramente acho estranhíssimo que isto seja da palavra dele. Não acredito.
Entretanto, a ERTE pediu esclarecimentos à FIDIA Portugal, sendo que Miguel Santos, chefe executivo, disse em resposta que efetivamente foram retirados do espaço os equipamentos e benfeitorias introduzidas pela FIDIA ao longo do contrato de arrendamento, ficando a garantia de que quando regressar a Portugal, e tal como sempre aconteceu até hoje, será estabelecido um contacto pessoal com Correio Leal para esclarecer e resolver qualquer questão. Miguel Santos disse-nos ainda não reconhecer ter existido qualquer comportamento desadequado por parte da FIDIA ou dos profissionais que estiveram encarregues dos trabalhos de entrega do imóvel. Em Vila Nova da Barquinha tem havido registro para a colocação de nova sinalética turístico-cultural. Diana Garcia dá-nos os pormenores.
Está em curso no Conselho de Vila Nova da Barquinha uma intervenção de colocação da nova sinalética turístico-cultural. O reforço desta sinalização surge no prosseguimento da primeira fase que teve lugar em 2016. As novas placas pretendem reforçar a sinalização indicativa dos mais importantes equipamentos turísticos do concelho, nomeadamente os mais recentes, como o Parque de Escultura Contemporânea Almorol e o Centro Integrado de Educação em Ciências, bem como os dois monumentos nacionais, o Castelo de Almorol e a Igreja Matriz de Atalaia. Na empreitada está incluída também a sinalização dos restaurantes e unidades de alojamento do concelho, assumidos pelo município como infraestruturas vitais no apoio à dinamização económica do concelho através do turismo. Os trabalhos prevêem ainda a colocação de sinalização direcional indicativa de novos equipamentos, como o caso do novo espaço Cidadão da Praia do Ribatejo, inaugurado em 25 de junho de 2018.
E assim concluímos mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.